Reportagem Especial.
Aprovado em julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido também como Lei Brasileira de Inclusão, é considerado uma conquista. Três artigos da lei asseguram o direito à educação inclusiva, adaptada às necessidades das pessoas com deficiência. Porém, garantir esses direitos ainda é um desafio para o país. Os artigos devem entrar em vigor em 2020, mas a sua implementação ainda é vista como um problema. Em caso de descumprimento da lei, o Estatuto prevê que medidas judiciais podem ser propostas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados e Municípios. E ainda por associação constituída há mais de um ano, autarquias, empresas públicas que tenham a finalidade de proteger os interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem recusar, cobrar valores adicionais, suspender, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Parlamentares e especialistas apontam que os direitos garantidos ainda não são respeitados. Eles destacam os benefícios da educação inclusiva para as pessoas com deficiência. Atuando na área de educação inclusiva há mais de 10 anos, o professor da Universidade de Brasília, Charles Rocha Teixeira, realiza pesquisas voltadas para cegos e surdos ensurdecidos, ou seja, quem não nasce surdo e se torna deficiente auditivo depois. Ele diz que o ensino superior e as escolas no país não estão preparados para receber os alunos com deficiência.
Essa é uma realidade não só da Universidade de Brasília, mas de todas as universidades e de todas as escolas. O Brasil não está preparado para o ensino voltado para essas pessoas com deficiência. Não há uma preparação. Então, a insatisfação é muito grande. Nós temos hoje na universidade muitos alunos com deficiência sensorial.
Segundo Charles, quando conseguem o acesso à educação, os estudantes com deficiência enfrentam problemas que dificultam o aprendizado e o desenvolvimento. Materiais em braille para os cegos e aulas em libras para os surdos, por exemplo, são assegurados na lei. Porém, ainda são barreiras em universidades e escolas. Charles relata a reclamação de uma estudante da UNB.
Essa aluna em específico, a reclamação dela normalmente era com respeito à demora, né, na confecção, por exemplo, de textos, né, transformar textos que estão em Word para braille, né, para que ela possa acompanhar. Né? Quer dizer, as universidades brasileiras elas não estão preparadas para esses alunos, não.
Charles aponta que se as condições não são boas, já foram piores, e que as pessoas com deficiência estão recebendo a educação básica. Ele aponta que a falta de formação para os profissionais é um problema, o que impossibilita atender o estudante de forma adequada. De acordo com a deputada professora Dorinha Seabra, do DEM do Tocantins, a capacitação dos profissionais ainda é um ponto sensível.
A formação de professores esse é talvez um dos pontos de maior desafio, né? A gente tem avançado em relação ao atendimento da pessoa com deficiência na área visual, auditiva. Isso requer, tem sido criado alguns projetos que criam regulamento, né? A figura do intérprete, a figura do profissional com formação específica, isso é importante. E cada vez mais, à medida que o direito vem sendo assegurado, mais crianças e mais jovens têm conseguido avançar na escolarização.
A psicopedagoga Valderlene Ramalho atua no Centro de Educação Infantil em Taguatinga, no Distrito Federal. Mesmo a escola sendo estruturada para a educação inclusiva, ela revela que são muitas as dificuldades para os docentes.
Colocar isso em prática ainda é difícil. No planejamento, lembrar que esse aluno está em sala, que ele precisa de uma metodologia diferenciada, que ele precisa de um atendimento diferenciado.
Diretora adjunta da escola Francisco Valci Lobato Lima, na cidade de Santana, no Amapá, Andréia Guedes, aponta os problemas vividos pela unidade escolar.
Nós temos dois agravantes. Um é, a maioria desses professores, eles não são do quadro efetivo do Estado e são contratos administrativos. E eu acho que o maior é a falta de estrutura física. Nossa escola está sofrendo situações muito complicadas diárias, de falta de energia, de falta de merenda, de falta de recursos. E isso prejudica muito, não só a educação inclusiva, mas a escola como um todo. Mas especificamente da parte de inclusão, o que a gente percebe é que o nosso professor de sala de aula ele não está preparado para fazer essa educação inclusiva.
A lei prevê que cada aluno deve ser avaliado de forma adaptada à sua deficiência. Por exemplo, o cego com prova oral e o surdo com a linguagem em libras. Andréa diz que os professores sentem a dificuldade em colocar isso em prática.
A gente consegue perceber que eles fazem um trabalho mais direcionado, conseguem acompanhar de perto esse aluno, só que sentem a dificuldade do professor em fazer as adaptações dos trabalhos para esses alunos, em conseguir avaliá-los da forma que eles precisam ser avaliados.
Se Charles vê falta de capacitação, Andréa diz que no Amapá esse não é o problema, e sim a falta de estrutura. A professora Andréa pede mais atenção para a educação, e em especial a educação inclusiva.
O Estado, a União, possam olhar para esse ensino especial, que deveria ser especial, porque não existe um diferencial ainda. A educação, no geral, infelizmente, a gente está se sentindo abandonado. Estamos há meses sem receber dinheiro de merenda para manter a escola funcionando, e você se sente incapaz de lutar por um ideal que você acredita.
Mesmo com os problemas e desafios, todos concordam que existem avanços nos últimos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Lobo.
Reportagem Especial.